bem ser compensados contra custos e danos, principalmente países mais frágeis do ponto de vista orçamental e económico, é bom que o Estado português esteja comprometido com essa justiça à escala global nas ações que todos temos de empreender para combater a crise climática. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado, se o quiser fazer, João Coutrinho de Figueiredo, embora não tenha proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, porque as propostas de alteração ao artigo 66 que excluem componente animal ultrapassam os 40, portanto não seria aturável para ninguém, se quer começar por mim, fazer a descrição de todas as posições relativamente a isto. Vou dizer, porque também tenho o direito a parecer um constitucionalista insigne, uma série de princípios que nos levarão a não aprovar algumas das propostas e depois acabar para a positiva, dizer aqui uma boa meia dúzia ou mais que achamos que tem cabimento. Primeiro, inventei aqui o princípio da parcimónia, estou farto de falar nele, estamos a contribuir, senhores deputados, para uma Constituição enorme, densíssima, ilegível. E, portanto, isto não pode ser um repositório das nossas intenções, dos nossos credos, não pode ser um repositório de sinalização de virtudes, não pode ser tudo aquilo que nós ligamos e damos valor por aqui de alguma forma, direta ou indireta, e neste artigo 66 em particular, até porque há muitas propostas, isso é particularmente evidente. Segundo, também sou adepto do princípio, vamos chamar-lhe do equilíbrio, de que as matérias e a densidade com que elas são tratadas na Constituição devem, de alguma maneira, isto não é estrito e não será sempre verdade, mas de alguma maneira ter a ver com a importância que lhes damos e é para acolher, nem que fosse metade destas sugestões, este artigo 66 ficaria de longe o mais longo de toda a Constituição. E depois, ao contrário da adesão, por ser contrário, e aqui quero chamar a atenção, há vários partidos, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Livre, que falam na necessidade imperiosa de incluir na Constituição o princípio da precaução. Não é um princípio em relação ao qual eu tenho uma objeção, vou lá está, de princípio. É um princípio que eu acho que não tem, não devia ser sequer um princípio. É uma norma, é uma atitude. Sim, o Estado em tudo o que faz deve assumir precaução. Deve assumir que não sabe tudo, que podem ser as consequências das coisas que vai fazer. Mas exigir evidência científica de não dano é contra toda a epistemologia que hoje conhecemos. Quer dizer, como é que é possível o senhor estar a pedir ao governante que prove um negativo? Quantos anos é necessário para provar que algo não é a longo prazo danoso? É impossível. Portanto, o princípio da precaução deve ser uma norma, deve ser uma atitude, sim senhor, caso a caso. Devo dizer, aliás, que em matéria ambiental, e sobretudo agora quando se fala tanto de crise da alimentação e do seu custo, o princípio da precaução aplicado mais estritamente na Europa do que noutras geografias já provocou escassez e aumento de preço de alguns produtos. Provavelmente, vamos concluir nós desnecessariamente aqui um tempo. Portanto, a precaução também tem também causa danos. Não é só falta de precaução. Este princípio da precaução, aplicado como tem sido aplicado, nomeadamente em algumas normas que já importamos do direito europeu, também causa dano. E, portanto, achando mais uma vez que deve ser uma atitude normal de quem governa de ser cauteloso e não assumir que as coisas não têm qualquer efeito potencialmente danoso, o inverso também é verdade. Assumir que as coisas têm sempre efeito danoso pode levar à adoção tardia de determinadas soluções que podem ser muito benéficas para todos, incluindo para o ambiente. Tendo dito isto, as matérias que foram propostas pelos vários partidos que nos merecem merecer acolhimento são, no caso do Chega, incluir os municípios e as regiões autónomas como agentes do Estado, a quem também incumbe esta defesa do ambiente. No caso do PS, a menção expressa da economia circular e dos transportes públicos como uma incumbência do Estado, sempre e quando, obviamente, não precludam os privados de participar também nestas atividades. O direito ao acesso à água, claramente. Atenção à redação, aqui é a mesma cuidado que tivemos no artigo 60 para não excluir ninguém desta atividade. O número 5 e várias outras alterações no mesmo sentido, que ao prever o dever do Estado defender o bem-estar animal, permite concomitantemente a criminalização dos maus-tratos animais, essencial, portanto sim. O PSD, que também concordamos que a menção mais uma vez aqui da economia circular e de uma economia de baixo carbono, sendo que alguma da formulação do PSD também pode ser demasiado densa para o que estamos a fazer, mas os princípios estamos de acordo. Portanto, eu acho que falei de todas aquelas coisas que gostaríamos de aprovar e dos princípios os quais nos levam a recusar as outras. Tentei ser breve, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Tenho duas inscrições mais, depois se houver mais alguma dizem, para encerrarmos este, o deputado Hugo Oliveira do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco apresentei só a nossa proposta, tinha aqui algumas referências às outras propostas que queria fazer. Nomeadamente à proposta do Chega, porque eu julgo que o facto da expressão, existir a expressão de proteção da fauna e flora pode ser limitativa. Porquê? Porque há outros seres vivos, e dou o exemplo dos fungos, que são importantes para a área alimentar ou farmacológica também, e que devem ser incluídas também aqui. E, portanto, se elas são incluídas, faz mais sentido falar na proteção da biodiversidade do que propriamente da proteção da fauna e da flora. Apenas por esta razão, em termos de correção. Sobre as propostas do Partido Socialista, elas têm muito em comum com as propostas do PSD nesta matéria. Há aqui uma dúvida que nos surge, que tem a ver com esta matéria dos transportes públicos acessíveis, tendencialmente gratuitos, porque há necessidade, já disse aqui relativamente à água, há necessidade da preocupação do princípio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, porque há sempre custos económicos e ambientais associados a isso, e, portanto, há necessidade de olhar para isto desta forma e perceber como é que pode estar sem colocar isto em causa, no fundo. Porquê? O exemplo da eletricidade renovável, ela produz impactos ambientais, quer queiramos, quer não. E ela tem uma função, que é uma função de equilíbrio ambiental, no fundo, mas também tem impactos ambientais. E, portanto, isto foi para comparar, para perceberem qual é que é a nossa visão. Depois, a proposta do PS ainda fala sobre aquilo que é o respeito pela biodiversidade. Nós julgamos que faz mais sentido falar em proteção do que propriamente respeito, em termos de redação na nossa Constituição, até porque diríamos que proteger é mais forte do que propriamente respeitar. E, portanto, acho que deveria haver esta correção. Depois, sobre a proposta do LIVRE, dos sete princípios, no fundo, eu tenho alguma dúvida, ainda que a Constituição deva ter, essencialmente, elencar aquilo que são os princípios, que se faz sentido ter estes princípios em uma listagem, no fundo, e com uma visão que algumas destes princípios não estão propriamente definidos, há alguma indefinição nos mesmos. E portanto, temos aqui alguma dúvida sobre alguns e que pode causar também depois alguma dificuldade na implementação, neste caso na interpretação da própria Constituição. Depois, sobre as propostas do PCP, esta questão da democratização e a nocialidade da fruição dos recursos naturais, que é a expressão utilizada, corremos o risco de estarmos a falar na coletivização dos recursos naturais. E pode haver aqui um conflito dos direitos da propriedade e de exploração dos recursos naturais que existe. E, portanto, penso que há aqui deve haver aqui algum cuidado sobre essa matéria. Depois, quando no número 2, na linha I, fazem referência aos resíduos sólidos urbanos e industriais, ficam de fora aqui os fluxos de resíduos, por exemplo, os de atividades agrícolas, os resíduos de construção, resíduos elétricos e eletrónicos, que neste momento, como sabemos, o problema que existe com os mesmos, e, portanto, na nossa entender, até pode haver aqui uma redação para esta matéria, correndo o risco, ainda assim, de estarmos a pormenorizar demasiado e entrar demasiado em matérias que devem estar fora da Constituição, porque estamos a pormenorizar demasiado e devem estar na lei depois, que não a lei fundamental. Mas ainda assim, não excluímos que possa haver aqui uma separação, um artigo em que possa falar sobre esta matéria, mas com este cuidado e com a inclusão de todos os resíduos, no fundo. Depois, sobre as propostas do PAN, logo no título, eu diria que eu percebo, foi uma questão de ser o PAN, mas ambiente, animais e qualidade de vida, acho que fazia mais sentido tirar a palavra animais e pôr biodiversidade, por tudo o que possa incluir a biodiversidade, que não só os animais, e portanto acho que devia ser mais abrangente a proposta, sem que queira com isto estar a provocar a senhora deputada, mas para perceber a importância que ele deve ter também. Depois, ainda relativamente à proposta do PAN, eu acho que a proposta do PAN é da altura, quase que na sua proposta articulada, leva-nos a uma base que quase que funciona como um código penal da altura. Não sei se estou a fazer a interpretação correta sobre essa matéria, mas é a interpretação que fazemos, porque a forma como há alguma abordagem destas matérias que devem estar na Constituição, mas que não deveremos, de alguma forma, criar um desequilíbrio que possa funcionar para que, no fundo, exista um conflito social sobre algumas matérias que estão previstas na Constituição. E, portanto, acho que há aqui algum fundamentalismo de algumas matérias e que devem ser revistas para permitir que não haja uma interpretação errada sobre aquilo que existe na Constituição portuguesa e que nós devemos ter, não fundamentalista, mas com uma perspectiva de defender os princípios fundamentais que queremos para o nosso país.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, depois a Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Presidente, eu, tendo uma concordância genérica com o conjunto das propostas que foram apresentadas, e sendo que a proposta do Bloco de Esquerda vai, na pior das hipóteses, mais longe do que as propostas que foram apresentadas, por isso há aqui um denominador comum, que será mais reduzido que a nossa proposta, mas que eu não vou realçar sobre ele, porque já referi na intervenção anterior. Vou-me agarrar a dois pontos em particular das propostas, que são aqueles que nós divergimos de fundo. Uma primeira da parte do Chega, no que toca à inclusão da responsabilidade, quer regional, quer municipal, sobre o assegurar o direito ao meio ambiente. Sendo que nós reconhecemos, quer aos municípios, quer às regiões autónomas, obrigações e desafios nesta matéria, desonerar o Estado das obrigações estruturais que tem e tendo o impacto de ecossistemas, zonas protegidas, interligações entre habitats, normalmente muito maior abrangência do que apenas uma responsabilidade ou regional ou local, e normalmente também com importância e significados maior do que apenas uma questão regional ou municipal, parece-nos que dá aqui uma ideia errada nesta proposta que é colocada. A segunda divergência que temos, e esta também é de fundo, prende-se com a proposta do LIVRE com o princípio da linha C, o princípio do polidor-pagador. É curioso, se nós notarmos que no debate que tem criado bases de interligação política entre PS e PSD, a filosofia do polidor-pagador sempre foi base de entendimento, não de divergência. No entanto, não existe no preceito constitucional. E ainda bem, porque ela é mais recuada do que o preceito constitucional. Nem PS, nem PSD propõem isso no preceito constitucional, ainda bem, o LIVRE fala. E ainda mal. Porquê? Porque o preceito do polidor pagador tem em si a ideia de quem pode pagar para poluir pode fazê-lo, e quem não pode é que fica sempre apiado dessa possibilidade. Ora, quando na verdade não é nenhuma virtude, nem deveria ser nenhum direito o poder poluir só porque tem dinheiro para se pagar. Há aqui, portanto, uma ideia errada sobre o princípio que tem legitimado algumas escolhas das quais nós discordamos, mas que felizmente não chegou à Constituição e esperemos que não chegue desta vez. Segundo aspecto, ele tem inerente a ideia de que a salvaguarda do, da,